DW. Jornal da Manhã.
Bom dia, está a ouvir a emissão da DW, acompanha o Maria João Pinto. Neste jornal, UNITA expulsa militantes que se opuseram à realização do último congresso do partido.
Não acredito que a expulsão pudesse ser a medida a última, né? Há sempre ponderações para essas questões, mas de qualquer modo, se o partido, se os estatutos assim mandam e o partido decidir, a coisa que podemos apelar é que haja bom senso, haja harmonia.
Jovens preparam protesto contra o desgoverno da Guiné-Bissau.
A radiografia que hoje se faz é de um país desgovernado, sequestrado por uma classe política despreparada, mergulhado numa corrupção patológica.
E ainda o Malawi, amnistia para suspeitos de corrupção gera polémica. São os destaques da emissão da manhã desta quinta-feira, 13 de janeiro. Após terem sido suspensos, os militantes que se opuseram à realização do último congresso da UNITA foram expulsos das fileiras do maior partido da oposição em Angola. Acusado de violar os estatutos do partido, o grupo ainda não terá sido notificado formalmente da expulsão. Depois de tomarem conhecimento da decisão através das redes sociais, os militantes expulsos prometem pronunciar-se nos próximos dias. Um politólogo ouvido pela DW acredita que o caso vai inibir outros crimes. Críticos do presidente Adalberto Costa Júnior no seio do Galo Negro. Os detalhes com Borralho Ndomben Luanda.
Segundo o documento a circular nas redes sociais, a decisão foi tomada no dia 4 de dezembro de 2021, data em que Adalberto Costa Júnior foi eleito presidente da UNITA após a anulação do último congresso pelo Tribunal Constitucional. Dias antes da sua eleição, o líder da UNITA tinha já garantido que os militantes que violaram a disciplina partidária seriam postos na linha. Entretanto, recusando gravar a entrevista, o porta-voz do maior partido da oposição, Marshall Dachala, confirmou à DW a veracidade do documento a circular na internet. Manuela dos Prazeres, do grupo de 8 militantes expulsos, por sua vez, diz que não foi notificada. A candidata derrotada na corrida à presidência da Liga da Mulher Angolana, braço feminino do partido, promete pronunciar-se oportunamente.
De princípio é que eu não tenho o documento completo comigo. Também tomei contato nas redes sociais. Então, não estou em condições ainda de falar. Na devida altura, hei de me pronunciar.
Num outro processo, também relacionado com o pedido de impugnação, o Conselho Nacional de Jurisdição da UNITA suspendeu por 2 anos o deputado e candidato à presidência do partido no Congresso de 2019, José Pedro Cachiungo, Altino Jamba Capango, e o deputado e ex-secretário dos Maninhos em Luanda, José Eduardo, que também tomou conhecimento do processo através das redes sociais.
Eu penso que devíamos reunir os companheiros, quer os suspensos e os expulsos, para termos uma ideia centralizada e depois reagirmos.
Em declarações à DW, o politólogo Agustin Sicato considera normal o processo disciplinar, mas pede bom senso à UNITA.
Não acredito que a expulsão pudesse ser a medida a última, né? Portanto, há sempre ponderações para essas questões, porque também há interesses internos a cautelar. Mas, de qualquer modo, se o partido, se os estatutos assim mandam e o partido decidir, a coisa que podemos apelar é que haja bom senso, haja harmonia entre os que ficaram e aqueles também que puderem sair.
De qualquer modo, diz o analista angolano, o processo vai inibir todo aquele que se tentar opor à liderança de Adalberto Costa Júnior. Sicato sugere que o presidente da UNITA opte pelo diálogo.
Adalberto vai ter sempre oposição a nível interno, mas seria bom que também permitisse a oposição, porque também só se pode dirigir melhor uma organização da estrutura da UNITA se haver oposição que confronta diretamente o presidente, que diz não quando é possível dizer-se não.
Por outro lado, Agostinho Sicato aconselha Costa Júnior a afastar-se dos bajuladores.
Esses grupos são os mesmos. Ontem bajularam Samakuba, hoje tiraram o Samakuba do lado. Criaram culto de personalidade a Samakuba. Quando Samakuba ficou sem poder, eles abandonaram, foram juntar-se ao Adalberto. Agora criaram um culto de personalidade a Adalberto. Depois, quando não tiver poder, vão abandonar também, vão ao novo presidente. É o mesmo que nós vimos isso com o MPLA. Ontem era José Eduardo, depois já é João Lourenço, José Eduardo já não serve. Esses é que são perigosos.
De Luanda para DW, Borralho Ndomba.
E como é habitual, queremos saber qual é a sua opinião, o que acha da expulsão dos militantes da UNITA que pediram a impugnação do Congresso do maior partido da oposição em Angola. Foi a pergunta que fizemos esta manhã na nossa página do Facebook. Já recebemos várias respostas. António Jerónimo considera que a expulsão foi merecida e justa e diz que os problemas de casa resolvem-se em casa. Rosário Ntepa pensa também que foi uma decisão acertada porque não existe qualquer organização partidária sem leis que a regulem. Mais mensagens daqui a pouco, quando voltarmos ao Espaço do Ouvinte.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
E numa altura em que o Tribunal Constitucional de Angola ainda não se pronunciou sobre a providência cautelar interposta pelos militantes expulsos da UNITA contra a realização do Congresso do Partido, a instituição admitiu o recurso apresentado pelo pré-candidato à presidência do MPLA, António Venâncio, contra o indeferimento do pedido de impugnação do 8º Congresso do Partido no poder. Segundo fonte do Constitucional citada pela Televisão do Estado, o recurso foi admitido na segunda feira, 10 de janeiro. Recorde-se que a 7 de dezembro a juíza presidente do Tribunal Constitucional indeferiu a ação cautelar interposta por Venâncio para impugnar o Congresso do MPLA, argumentando que o processo diz respeito às estruturas partidárias. 26 milhões de euros é quanto vai custar a prorrogação do mandato da missão militar da SADC no norte de Moçambique. O presidente Filipe Nyusi anunciou ontem no final da Cimeira Extraordinária da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, no Malawi, que a missão contra os insurgentes em Cabo Delgado será prolongada por 3 meses. Segundo o chefe de Estado, a maioria dos líderes regionais que esteve na Cimeira assumiu o compromisso de disponibilizar as verbas dentro dos prazos estipulados. No momento em que surgem sinais de alastramento da insurgência para a província do Niassa, vizinha de Cabo Delgado, Filipe Nyusi esclareceu ainda que a SADC está aberta para apoiar Moçambique no combate ao terrorismo em qualquer ponto do país. O presidente São Tomense, Carlos Vila Nova, vetou o orçamento do Estado para 2022. Alega violação do princípio de igualdade e outras questões legais, segundo uma carta enviada ao Parlamento. Carlos Vila Nova justificou o veto pelo facto de um dos artigos da proposta de lei do Orçamento Geral do Estado ter como base legal um artigo do regime jurídico do bilhete de tesouro que foi revogado em 2017. Outro motivo indicado é a menção específica do pagamento de dívida às empresas Enco e CST em violação dos princípios de igualdade no tratamento dos credores. Vila Nova pede a adequação do documento às sugestões de alteração que apresentou, alertando para a urgência da entrada em vigor do orçamento.
DW África, Deutsche Welle.
Jovens guineenses criticam o que dizem ser a desgovernação da Guiné-Bissau. A Rede Nacional das Associações Juvenis promete mobilizar dezenas de organizações para as ruas para protestar contra a paralisia no país devido às greves sem fim. Diz ainda que o melhor seria colocar os jovens aos comandos da Guiné-Bissau. E em Cuba Dançó com mais informações.
A iniciativa foi lançada no passado domingo pela Rede Nacional das Associações Juvenis, RENAS, que se diz inconformada e impaciente com o rumo que o país está a tomar. A organização promete desencadear um conjunto de ações no âmbito do que chama de nova agenda para Guiné-Bissau, para que os jovens assumam os destinos do país. Segundo o presidente da RENAS, Seco Duarte Nhaga, a manifestação de rua é um dos caminhos para mostrar a indignação.
Para manifestar ao mundo a indignação dos jovens sobre o caos que temos vivido no país.
Para isso, a Rede Nacional das Associações Juvenis conta com o apoio de dezenas de organizações de jovens e não só. Guerre Gomes, coordenador da Casa dos Direitos, um consórcio das organizações da sociedade civil guineense, também está do lado dos jovens e diz que a Guiné-Bissau precisa de ser libertada
porque o país neste momento está como refém dos políticos. É preciso que a juventude, enquanto a força, enquanto dona deste país, precisa de reerguer para que a juventude assuma o destino do país.
Segundo os indignados, a ruptura da juventude guineense com a forma como o país está a ser governado agravou-se nos últimos tempos com as sucessivas greves no setor de saúde, mas também com a paralisia das escolas públicas que tem deixado milhares de jovens fora do sistema do ensino. O presidente da Rede Nacional das Associações Juvenis, Seco Duarte Nhaga, não poupa críticas à classe política guineense.
A radiografia que hoje se faz é de um país desgovernado, sequestrado por uma classe política despreparada, mergulhado numa corrupção patológica, no nepotismo.
A juventude constitui a maioria do eleitorado da Guiné-Bissau, mas continua a queixar-se de abandono por parte dos sucessivos governantes do país. Reclama ainda a falta de oportunidade para o emprego e formação. O agora líder político e antigo presidente do Conselho Nacional da Juventude, Policiano Gomes, disse à DAW África que só jovens com idoneidade comprovada podem mudar e assumir a Guiné-Bissau.
A juventude pode sim, desde que sejam jovens engajados, jovens sem indícios de corrupção, jovens que não estavam em cumplicidade com os políticos que outrora, ainda até hoje, são responsáveis por esta situação que todos nós vivemos aqui no país.
De Bissau para DAW África, Yankuba Danso.
Mais informações sobre a Guiné-Bissau em www.dw.com/Guiné-Bissau, sem acento.
No Malawi, uma amnistia de 60 dias concedida pela Procuradoria-Geral da República a suspeitos de corrupção está a gerar polémica. O procurador Thabo Nirenda quer recuperar fundos públicos, permitindo a quem cometeu fraude ou corrupção devolver o dinheiro desviado dos cofres do Estado. Mas muitos acreditam que a medida vai permitir a altos funcionários do governo escapar à justiça. Não estão a fazer a coisa certa. Não podemos apoiar a amnistia. Há pessoas que estão na cadeia por delitos menores, como roubar uma galinha, mas estão a cumprir a sua sentença. Estes grandes não podem ser libertados e perdoados. Ninguém deveria ser protegido da justiça. Alguém que rouba fundos do governo deve ser julgado a todo custo. Não está certo perdoar as pessoas que roubaram estes fundos ou permitir que devolvam o dinheiro. Isto vai apenas encorajar a corrupção e o desvio de fundos. Um grupo de ativistas deu um ultimato de 10 dias ao presidente Lázaro Chakwera para reverter a decisão, ameaçando com protestos em todo o país. Bon Kalindo é um deles.
We are saying no to selective justice. What is happening is that these people are trying to cover themselves.
Dizemos não à justiça seletiva. O que está a acontecer é que estas pessoas estão a tentar esconder-se. Não querem que aqueles que estão no governo enfrentem a lei, mas elas têm de ser levadas a tribunal. A provedora do gabinete anticorrupção, Marta Xizuma, tem de deter estas pessoas. Se não o fizer, vamos mobilizar os malauianos para protestos. Vamos fechar o gabinete anticorrupção. Vamos fechar a sede do governo.
We are mobilizing Malawians to demonstrate. We are going to shut down ACB offices. We are going to shut down Capitol Hill.
O procurador-geral Thabo Nirenda ainda assim defende a amnistia.
Corruption is usually done in secrecy. There has to be one person coming forward.
A corrupção faz-se geralmente em segredo. Alguém tem de se chegar à frente. Como é que se quebra a rede, a conspiração? Numa rede de 15 pessoas, tiramos uma. É isso que queremos. Mas esta decisão não é do presidente. Eu sou um conselheiro. Não queremos processos acumular-se e queremos garantir que esta investigação cobre um período de 11 anos. Há vários membros do governo do Malawi, incluindo ministros, envolvidos em escândalos de corrupção. Na semana passada, o ministro do Território, Kezi Mzukwa, foi detido por ordem do gabinete anticorrupção sob suspeita de aceitar subornos de um empresário para influenciar uma disputa de terras. Já no início do mês, um antigo ministro das Finanças e um ex-governador do Banco Central do Malawi tinham sido detidos por alegada manipulação de contas para obter empréstimos do Fundo Monetário Internacional.
DW Notícias.
França, que preside a União Europeia, vai propor hoje a imposição de sanções contra a junta militar do Mali, em linha com as adotadas pela Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental. A proposta será discutida na primeira reunião informal do ano dos chefes da diplomacia dos 27, na cidade francesa de Brest. A CDAO decretou no domingo o encerramento das fronteiras com o Mali e um embargo comercial e financeiro. Foi a resposta ao plano da junta militar de continuar a liderar o país durante pelo menos 5 anos, em vez de organizar eleições em fevereiro, como acordado. Na Somália, a oposição planeia sair à rua esta quinta-feira em protestos não autorizados contra o presidente Mohamed Abdullahi Mohamed. As manifestações terão lugar dias depois de o primeiro-ministro da Somália, Mohamed Hussein Roble, e os líderes dos vários estados somalis terem prometido realizar as eleições parlamentares até 25 de fevereiro. A organização das eleições tem sido um ponto de tensão crescente entre o chefe do governo e o presidente. Ontem, os Estados Unidos ameaçaram a Somália com sanções se as autoridades insistirem em continuar a adiar a votação. Nos Camarões, o corpo de um senador da oposição foi encontrado ontem crivado de balas no noroeste do país, região palco de um sangrento conflito entre separatistas de língua inglesa e forças de segurança. O advogado Henry Kemende, senador da Frente Social Democrata, um dos principais partidos da oposição ao regime do presidente Paul Biya, foi morto por desconhecidos armados em Bamenda, principal localidade do noroeste do país, segundo uma fonte anónima do Ministério das Comunicações. O governo da Nigéria levantou hoje a suspensão de 7 meses do Twitter no país. As autoridades nigerianas dizem que, após vários meses de negociações, a rede social aderiu a todas as condições estabelecidas pelo governo federal, em particular à tributação e à gestão dos conteúdos que não respeitam as leis da Nigéria. Abuja anunciou em junho do ano passado a suspensão do Twitter, após ter acusado a rede social de ter uma missão suspeita contra o governo nigeriano. Mais de 10 mil soldados russos estão a participar desde ontem em manobras táticas em campos militares próximos das fronteiras com a Ucrânia e a Geórgia. O exército russo já tinha anunciado, na terça-feira, manobras de tiro em 3 regiões vizinhas da Ucrânia, numa semana marcada por movimentações diplomáticas sobre a escalada militar. Uma reunião entre a NATO e Moscovo, esta quarta-feira, terminou sem avanços, com os Estados Unidos a afirmar que a Rússia não se pronunciou sobre a retirada das suas tropas e os representantes russos a apontar diferenças substanciais entre as partes. O secretário-geral da NATO diz que há um sério risco de um novo conflito armado na Europa devido às investidas russas na Ucrânia.
DW, Espaço do Ouvinte.
Esta manhã perguntamos então o que acha da expulsão dos militantes da UNITA que pediram a impugnação do Congresso do maior partido da oposição em Angola. Voltamos a olhar para os comentários. Janete Sousa diz que foram bem expulsos, traidor uma vez, traidor para sempre. Pascoal Garcia diz também que apoia a 100% esta decisão da UNITA. Félix Furtado acha também que é uma medida bem acertada, diz ele, até porque o contexto justifica, determinadas personalidades estão na política por engano. Zé Pedro Cachiungo está na lista dos suspensos, para inglês ver, porque depois da realização das eleições gerais ele volta, porque o seu peso político distingue dos restantes membros que foram expulsos, é uma peça importante. Já Nzima Kiala escreve que o partido está numa corrida contra o relógio, todos devem agir em equipa para alcançar os objetivos do partido e do povo, a alternância. Não é o momento de aturar pequenos grupos que se acham donos da razão ao ponto de impugnar um congresso porque não acham que Adalberto Costa Júnior deve ser o candidato em 2022. Poderiam candidatar-se também, concorrer junto com ele e que ganhasse o melhor. Os partidos políticos recebem verbas do Orçamento Geral do Estado. Devemos encarar estas manobras a sério, avisa Nzima Kiala e conclui: o país é de todos, vamos gerir bem os ânimos e realizar as eleições na paz. Adelaide Candé apoia perfeitamente a direção superior do partido, de forma sábia e responsável de tomar esta medida tão brilhante. Acho que esta expulsão é justa porque esta iniciativa de impugnar o Congresso não tem enquadramento jurídico e, segundo fonte próxima do partido, eles são aliados do dito tribunal e, por isso, o maior partido da oposição angolana não tinha outra alternativa senão expulsá-los. Por outro olhar, quaisquer que sejam as críticas, têm que obedecer a regras democráticas. Nenhuma organização se desenvolve com homens desonestos. E o ouvinte Alexandre considera que a expulsão foi muito bem merecida, são traidores e há muito que deviam ter sido expulsos. Agradecemos todas as mensagens e comentários dos nossos ouvintes e seguidores nas redes sociais. Fica por aqui esta emissão. Nós voltamos mais logo com a emissão da noite e até lá já sabe que pode acompanhar toda a informação em dw.com/português e da nossa parte tenha um bom dia.